Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o professor Wagner Roberto do Amaral, aqui do curso de Serviço Social da Universidade, que esteve em nosso programa na semana passada falando sobre a CUIA, a Comissão Universidade para os Indígenas da UEL e do Estado do Paraná. A gente começou a conversa falando sobre as cotas e a permanência de estudantes indígenas e começamos um segundo assunto, que é a presença indígena, que é histórica aqui na nossa região, na cidade. Professor Roberto, seja bem-vindo ao nosso programa, dando continuidade à nossa conversa.
Bom, uma saudação aos ouvintes da Rádio UEL, uma satisfação, uma alegria poder retornar ao programa, um programa importante também que olha para a cidadania, para o direito à cidade. E já de pronto quero mandar um abraço para todas as pessoas que nos ouvem.
Professor, a gente já fez a sua apresentação, mas é sempre bom lembrar que o senhor tem uma grande experiência na área de educação, com ênfase em políticas de educação superior indígena e educação escolar indígena, além de ser um pesquisador dessa área e, portanto, com muitas publicações e muitos trabalhos. Não dá para falar em cota na universidade, em projeto ou mesmo na existência da CUIA, sem falar em pessoas docentes que foram históricas aqui na nossa universidade há mais de 40 anos, começaram esse trabalho com as comunidades indígenas, são a professora Kimi Tomazino e o professor, já falecido, o professor Ludovico Carnaciali. Foram eles que introduziram essa discussão na universidade.
É fundamental lembrar da professora Kimi, que é professora aposentada por essa universidade, professor Ludovico. São pessoas históricas, importantes, e que foram pioneiras nessa discussão aqui na UEL, num período em que não havia ainda a presença de indígenas como estudantes. Então, a ação desses docentes se dava pela pesquisa, pela extensão, principalmente junto às comunidades indígenas, às organizações indígenas e à escola indígena. Professor Ludovico, por exemplo, teve uma ação, um papel importante na questão do bilinguismo, na educação escolar indígena aqui na região norte do Paraná. Então, são pessoas fundamentais nesse processo. Acho que é importante dizer também, Ayubi, que a figura, né, a presença do professor Ludovico, da professora Kimi, e agora minha e de outras companheiras e companheiros que vão compondo, né, esse trabalho de pesquisa e extensão, a nossa presença, ela se compõe de uma ação aliada. Acho que é importante dizer isso, porque nem Ludovico, nem Kimi, nem eu somos indígenas, né? Nós não temos pertencimento indígena, mas nós somos parceiros, nós somos aliados. As pessoas que nos ouvem, por exemplo, nesse momento, podem dizer, mas o que é que eu tenho a ver com a questão indígena? Tem tudo a ver. Primeiro porque é parte da nossa história, da constituição das nossas cidades, do nosso país, da nossa cultura.
Das nossas raízes.
Das nossas raízes, da ancestralidade, que é parte desse país, mas também porque nós podemos ser aliados. Então, acho que é uma tarefa de como é que a gente se agrega as lutas indígenas, se agrega ao fortalecimento da cultura indígena, que é parte da história e da identidade do ethos brasileiro. Então, é um convite mesmo. A presença indígena nos convida a sermos aliados, a fazermos aliança para que eles possam estar na universidade, possam estar na cidade como direito, como todas as outras pessoas têm o direito de estar.
Voltando ao assunto que nos trouxe a esse debate de hoje. Nós falamos muito sobre a presença indígena nas universidades aqui no Paraná e de modo geral no Brasil, mas a política da CUIA é uma política específica das estaduais, das universidades estaduais aqui do Paraná. Mas um assunto que o senhor tocou que eu acho importante a gente desenvolver, que é a presença indígena na cidade. Né? Como está essa questão, os indígenas que não mais vivem nas aldeias ou que transitam das aldeias para a cidade e voltam. Essa presença indígena nas cidades, a gente sabe muito bem que é vítima constante de preconceito e outras ações. O que é que o senhor pode dizer dessa questão específica?
Então, acho que, relembrando do que a gente conversou no programa anterior, os Caingang e os Guarani, que são os povos que habitam, os Xetá, né, que habitam esse território paranaense, eles já estavam aqui antes da cidade. A cidade foi construída no meio do caminho dessas populações. Aliás, muitas delas foram mortas, inclusive, pela violência, pelo genocídio, e essa é a marca da história desse país, inclusive. Mas a cidade se coloca no meio dessas pessoas, mas essas populações têm por tradição a mobilidade, o fluxo de ir e vir, inclusive porque a cidade passa a ser um meio de subsistência. É aqui que elas vão encontrar alimentos, possibilidades de trabalho, de renda, muito diferente dos não indígenas que trabalham para acumular. Muitas populações indígenas trabalham para manter a sua família, mas também para celebrar com as suas famílias. A festa para os Caingang, por exemplo, é um elemento fundamental, né? De pensar o presente, de olhar para o futuro, mas entender que o presente é fundamental. E são muitos estudiosos, inclusive lembrando a professora Kimi, que tem Tomazino, que é uma estudiosa do povo Caingang, que tem muita produção acadêmica sobre essas características da organização Caingang. Agora, também os indígenas estão na cidade para estudar. Na UEL, por exemplo, 74% dos estudantes matriculados vivem na cidade. É um dado muito diferente de 10 anos atrás, em que a maioria estava na terra indígena e se deslocava para cá, todos os dias, com as vans.
Que é uma distância grande.
Porque tem municípios próximos, como Tamarana, São Jerônimo da Serra, tem dois territórios indígenas lá. Então, havia um deslocamento, né? Mas a gente começa a ser procurado por indígenas de outras regiões do estado, isso é importante, e indígenas que vêm fazer cursos integrais na área da saúde, por exemplo. A saúde é uma área extremamente importante para os territórios indígenas. Todo território indígena tem uma unidade de saúde, tem uma política de saúde indígena, demandando enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, e esses profissionais são formados na universidade. Então, 74% dos nossos estudantes vivem em Londrina, né? Vivem o cotidiano da cidade, e que é muito diferente da aldeia. Nós temos uma estudante que, quando veio com seus filhos pequenos para cá, ia para o mercado, e aí as crianças queriam pegar as laranjas, né? As frutas, e não podia pegar como se pega num pé de laranjeira, né? Na aldeia, que é de todo mundo, tem que se pagar na cidade. Então, compreender esse modo de vida urbano também não é fácil para eles, mas também é um processo de aprendizagem.
Mas e como ocorre esse choque cultural? Eu sei que eles já têm adaptação, eles já vão sendo adaptados porque foram passando os anos. Mas como é que ele ocorre agora?
É um choque. É de fato um choque. Porque é ter que aprender todo dia que tem restrições, que tem individualismo, que tem que consumir, que tem que pagar para consumir, que tem desigualdades, que tem racismos. Então, imaginem que esses estudantes que vêm com seus filhos e seus filhos têm que estudar numa escola não indígena, urbana, passam também por racismo, né, com imagens que ainda são muito estereotipadas, desse índio genérico, do dia do índio, que é um índio que não existe. Né? E aí isso também provoca questionamentos nessas crianças, e a gente também vem discutindo muito isso com os estudantes indígenas. Né? É, na UEL, por exemplo, acho que esse é um dado importante, isso mobiliza muito a saúde mental desses estudantes, né? Então, sofrimentos, de quem de fato eles são. E a UEL, acho que tem que destacar, tem uma ação importante, pioneira. Nós temos aqui na UEL o SEBEC, que é o Serviço de Bem-Estar à Comunidade Universitária, e que é uma das únicas universidades que contratou uma psicóloga guarani e uma assistente social caingangue. Então, são profissionais formados por essa universidade que, nesse momento, atendem estudantes indígenas e não indígenas. Então, isso cria uma outra compreensão, uma outra dinâmica fundamental. É, mas o sofrimento, ele é permanente. O racismo, ele acontece nas cidades, numa cidade, inclusive, que tem marcas conservadoras ainda profundas. Mas essa presença tem que ser... provocadora, e tem sido provocadora. É, acho que também um outro dado é que há 34% dos estudantes que estudam na UEL estão em cursos da saúde. Em quais cursos? Na medicina, na fisioterapia, na enfermagem. Então, nós estamos também formando médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas já formados, médicos veterinários, que vão atender a população das cidades também, não só das aldeias. Isso também gera uma outra dinâmica. Então, imaginem, nós temos uma dentista formada aqui pela UEL, que mora em Santa Amélia, e ela... é uma dentista, uma profissional da saúde indígena. Mas ela também tem seu consultório na cidade e atende uma população que até então achava que os indígenas eram vagabundos, não se davam para o trabalho e sequer iam conseguir conquistar um curso superior. E agora eles são atendidos por uma dentista guarani. Isso mobiliza a cidade. Isso, né, porque nós, dá mais 10, 20 anos... Nós estamos falando de uma política de 20 anos, mas mais 20 anos nós teremos docentes indígenas na universidade. Nós já temos jornalistas formados, atuando, inclusive, nas organizações indígenas.
Aqui na Rádio da UEL tem um programa produzido por indígena para a comunidade indígena, o Paulo Xandaro, que a gente já entrevistou aqui no nosso programa.
Isso. Então nós temos profissionais de diferentes áreas que já vêm atuando... E isso mobiliza, e eu entendo que deve mobilizar muita gente. Nós também temos uma produção acadêmica. Na UEL nós temos, então, vagas e cotas na pós-graduação. Nós temos já mestres e uma primeira doutoranda que deve defender sua tese agora, que estão estudando e produzindo conhecimentos a partir das suas línguas, das suas culturas. E no país já são vários. Nós temos em torno de 40 professores indígenas já atuando, docentes efetivos nas universidades.
Nós vamos só fazer um intervalo, mas a gente retoma esse assunto daqui a pouquinho. Voltamos já.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, Fogo Negro Dito, Negro Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, Fogo Negro Dito, Negro Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santo Silva Beleléu, Fogo Negro Dito.